Estamos começando o Sal de Frutas.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e acompanho você no episódio de hoje, Redes Sociais. Há uma reflexão bem boa sobre nossas bolhas no quadro de abertura, o Lendo com os Ouvidos. Logo depois, recebemos um fenômeno pernambucano das redes e, por fim, nosso protagonista do Diário de um Gordo de Dieta conta de sua dificuldade em apps e redes, do Tinder ao final do Orkut. Fica com a gente que o Sal de Frutas está começando.
Lendo com os Ouvidos. Sair da bolha de Paulo Gleixi.
Algumas semanas atrás, conversando com um amigo, anunciei: vou sair do Facebook. Após tranquilizá-lo de que ele não era em absoluto responsável por meu Facebookcídio, descobri que podia suspender ou eliminar o perfil. Ali, me deparei com minha covardia. Não teria coragem de acabar definitivamente com o meu, ao menos por hora. E se me arrependesse e quisesse recuperar algo da minha timeline? E se fosse condenado à alienação e ao ostracismo? Optei pelo direito a uma segunda chance, coisa que, na vida real, pouco temos. A decisão foi súbita, mas vinha há algum tempo pensando nisso em segundo plano, que é onde de fato mais pensamos, né? Poderia elencar dezenas de razões, das mais pragmáticas, como o tempo gasto, as mais existenciais, como o fim da privacidade e o destino da humanidade, ou vice-versa. Mas confesso que o principal motor foi humanamente banal: a curiosidade. Como seria viver fora das redes sociais? Qual a percepção do mundo e dos outros? O que mudaria no dia a dia, se é que algo mudaria? Algumas impressões da vida após o Face. Primeiro, não sei mais dos fatos do dia, a menos que converse com alguém. Isso é engraçado, porque eu ouço "viu que horror a mulher de Caxias?" ou "que sarro o meme do Jardel?" e não faço a mínima ideia do que falo. Meus interlocutores devem se alegrar com minha ignorância, pois tem a quem contar as novidades, além de sua bisavó ou a única pessoa fora das redes que eles conhecem. Segundo, as pessoas podem ser as mesmas no mundo real e no virtual. Mas no real, pelo menos enquanto não fazem parte de uma massa, o decoro e a consideração são bastante mais presentes. Não se sai por aí brigando e discutindo por qualquer coisa. E há, na maior parte das situações, um constrangimento em expor ideias e posições mais polêmicas. Quando frequentava as redes, tinha uma sensação maior de hostilidade, tanto quando estava fora delas. Terceiro, o dedão na mão direita segue lesionado por esforço repetitivo, porque se não é o Facebook, alguma coisa o ocupa no smartphone. Pode ser que isso se resolvesse se eu voltasse ao celular, um aparelho que já é preciso explicar às crianças que só servia para telefonar e trocar mensagens curtas, em vez dos infinitos romances epistolares de qualidade questionável que escrevemos no nosso WhatsApp. A maior conclusão até o momento, porém, é que saí do Face, mas não da bolha. Aliás, tenho a impressão de que estou mais na bolha do que antes. As pessoas do meu convívio são, se não íntimas, ao menos bem conhecidas. Acabo tendo contato com menos pessoas, pois, bem ou mal, mesmo que superficialmente, nas redes sociais eu acompanhava centenas delas. Claro, não convivia no Facebook com pessoas radicalmente diferentes de mim, como uma prostituta indiana ou um ditador africano. Mas lá tinha uma dose bem maior de diversidade do que no cotidiano offline. Suspeito que acusamos Mark Zuckerberg de criar e fomentar a bolha para não termos de admitir que, no fundo, somos chegados numa bolha. Verdadeiramente sair da bolha talvez seja impossível. Ela nos protege e funciona como intermediária no contato com o mundo. Precisamos de nossas bolhas. É até ingenuidade ou loucura achar que se vive sem elas. Mas é possível sim expandi-las, para que caiba um pouco mais do que o quase nada que nossa miopia umbilical permite ver. Bons meios para ampliar bolhas são as nossas conversas, a leitura, a arte e, dependendo do uso, também as redes sociais.
Pessoas notáveis que você deveria conhecer.
Hoje quem fala com a gente é um fenômeno adolescente criado por câmeras caseiras ligadas no Recife. Ela, que tem mais de 120 mil seguidores somados apenas no YouTube e Instagram, produtora de conteúdo digital, modelo forjada no fogo da era da influência e apenas 20 anos. Laura Telles, seja bem-vindas ao Sal de Frutas!
Oiê!
Laura, quando é que você percebeu que o caminho das redes, da internet, era uma forma de você se virar, de ganhar dinheiro, de atuar profissionalmente?
Olha, eu sempre gostei muito de gravar e tudo mais. Eu sempre fiz no hobby. Nunca imaginei trabalhar com isso. Mas quando começou 2018, eu comecei a enxergar que vale a pena e que dá para trabalhar com a internet. Porque foi aí que eu comecei a receber algumas coisas, começar a ganhar dinheiro. Aí eu fiquei, nossa, dá para trabalhar com isso aqui. Então, vamos ver. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, ver, enfim, estudar o trabalho com as redes sociais, que é meio que novo. Então, foi em 2018, por aí. E foi em 2018 também que eu comecei a ganhar a grana em si, né? Com a internet e tudo mais. Que eu comecei a enxergar, a real, um trabalho.
E como é que você foi descoberta? Como é que foi esse início? Teve algum vídeo, alguma postagem, alguma coisa que mudou tudo, assim, que de repente você se viu falando pra multidão?
Foi logo quando eu fiz um cover. Esse cover hoje tá arquivado. Não tá mais na internet.
Eu, como assim? Hoje, ninguém pode ver mais?
Ninguém. Deus me livre. Horrível. Eu lembro que hoje eu tava na casa da minha mãe. Aí tinha uma música que tava bombando muito. Que era uma música de rap, The Cypher, da Massaclan. Enfim. Aí eu fiz um cover, assim, em casa mesmo. Eu lembro até hoje. A webcam do computador, do notebook. Gravei e postei. Aí, no outro dia, quando eu acordei, tinha um monte de seguidor. Eu lembro que até hoje, que eu comecei, eu não tinha nem 1.000 seguidores no canal. Aí, quando eu acordei, no outro dia, eu tava com 12 mil. E pra quem tá começando, isso é muito, muito seguidor, entendeu? Aí, eu olhei assim, eu fiquei, meu Deus do céu. Aí, eu lembro que eu ainda estudava. Eu tava terminando o ensino fundamental pra ir pro ensino médio. Eu estudava à noite. Aí, quando eu tinha acabado de chegar da escola, eu liguei o computador com a minha mãe, a gente tava jantando. E toda hora eu ficava atualizando o canal e sempre, e, tipo, tava lá os seguidores aumentando e eu fiquei, tipo, surtando, eu fiquei desesperada. Minha mãe ligou pra minha irmã e a gente ficou conversando e foi aí que eu comecei a endoidar com a internet, assim, eu fiquei louca, eu fiquei nervosa, eu fiquei até pensando em desistir. Porque ao mesmo tempo, quando chega muito seguidor, vem muita crítica, vem uma pressão, assim, querendo ou não, vem uma galera que você nunca viu falando de você, da sua vida, lhe julgando só por um vídeo ali de 3 minutos, 4, 5. Enfim, aí foi isso. Foi nesse vídeo aí do cover. Aí, logo em seguida, eu comecei a fazer umas playlists de rap, que foi o que estourou meu canal. E foi aí que começou, né? Os seguidores aumentando. E até hoje me cobram essas playlists, só que eu fico enrolando pra gravar.
Mas no caso, você pessoalmente não faz rap. Era muito mais essa questão de playlist, de uma seleção
isso.
musical.
Eu não mexo com música, tipo, eu não produzo, né? Não canto nem nada.
Esse nem tem cover, vontade.
Nem tenho vontade. E esse cover que eu gravei foi muito assim, porque eu realmente gosto do som, gosto do estilo, e resolvi gravar, assim, na brincadeira. Tava até conversando com os amigos, eu fiz, vou gravar esse cover aqui. E eu gravei e postei. Não foi nada tipo. Porque eu pretendo gravar um som, nada. É porque eu falei na brincadeira mesmo.
E qual foi a história mais louca que você já viveu na vida real que aconteceu por conta da sua presença digital?
Então, eu lembro até hoje. Foi muito engraçado. Eu conto essa história pra todo mundo. Eu tava indo num shopping aqui em Recife. Shopping Rio Mar. Eu nunca tinha parado na... Assim, eu já tinha sido reconhecida algumas vezes, mas essa foi a mais louca. Eu tava passando no shopping. Aí chegou uma menina, muito aleatória, ela era minha seguidora, não sei se ela me segue ainda. E ela me puxou assim, ela, Laura Telles, não sei o quê, vamos tirar uma foto. E tava eu e minha mãe, se eu não me engano, foi minha irmã, não sei. E ela simplesmente tirou a foto, e quando ela terminou de tirar a foto, ela me mordeu muito forte no braço. Ela me mordeu muito.
Te mordeu?
Ela me deu uma mordida muito forte. Eu fiquei, que isso? Aí ela fez, meu Deus, você é de verdade, eu não acredito nisso, eu tive que te dar uma mordida aqui, pra eu ter certeza que era você. Aí eu fiquei, Nossa, machucou. Doeu.
Você é 100% geração Z, do tipo que não desgruda do celular e acha o mundo real chato? Ou só usa hoje as redes profissionalmente, de fato?
Então, eu gosto muito de internet, isso é fato. Eu sempre estou com o celular na mão, eu sempre estou atualizando, vendo aplicativo novo, o que está em tendência, eu gosto muito. Mas eu também gosto da vida fora das redes sociais e às vezes eu dou uma sumida, inclusive. Eu às vezes prefiro curtir o momento e deixar o celular um pouco de lado alguns dias assim. Mas eu não consigo ficar muito tempo sem o celular. Mas eu gosto de... Eu não vejo a vida real chata, sabe? Mas eu sou bem viciada em celular. Tudo eu gravo, tudo eu registro. Eu gosto muito.
Essa fama digital te ajudou com amizades, com namoros, ou te prejudicou nesse sentido?
Os dois. Os dois. Eu já fiz muitas amizades por conta da internet. Tanto quanto seguidor, quanto pessoas que influenciam aqui em Recife e fora também. E já namorei também por conta das redes sociais. E já tive problemas assim também. Algumas coisas já me prejudicaram, já veio pessoas nada a ver, brotaram assim na minha vida. Mas a gente se afasta, né? Quando a gente começa a enxergar esse tipo de coisa. Eu sou o tipo de pessoa que quando alguém tá me fazendo muito mal ou alguma coisa está me prejudicando, eu prefiro me afastar, me recolher e tá tudo suave.
Mas que tipo de problemas você identifica como sendo mais comuns?
Então, os problemas que eu tive, assim, umas situações chatas foi de conhecer certas pessoas. E eu, quando conheço uma pessoa, eu me abro muito, eu converso, eu falo da minha vida mesmo, sei lá, eu sou muito aberta com tudo. E eu saí contando certas coisas e essas coisas já vazaram e fofocaram da minha vida, e foi uma coisa que uma situação que eu comecei a pensar, eu ficar, não, eu não posso ficar falando da minha vida sempre para as pessoas que eu conheci, ainda mais na internet, né? Um meio que, logo, assim, o que aconteceu comigo foi pessoas que me conheceram através do meu canal, através do meu Instagram. Então, pode ter pessoas que realmente querem minha amizade, querem me fazer bem, e tem pessoas que estão ali só para sugar ou querer saber de alguma coisa, ou me prejudicar, né? Então, eu meio que aprendi dessa forma. Na cara, assim, apanhando a cara mesmo.
Você tem o costume de só querer seguir quem posta constantemente, né? Como você, inclusive, faz. Dá tempo de consumir tanta coisa?
Olha, mais ou menos. Depende, né, da pessoa. Eu sou tipo de pessoa, assim, que eu faço várias coisas no dia e sempre tô fazendo, mas assim, tem coisas que eu não consigo, tem coisas que eu fico por fora do que tá acontecendo nas redes sociais, é normal. Até porque eu não consigo estar, tipo, 100% conectada em todas as redes sociais. Hoje em dia eu uso o Twitter, Instagram, YouTube e o TikTok, né, que é uma nova rede social que veio aí pra enfim, pra bombar novos criadores de conteúdo. E eu fico meio que perdida, assim. Às vezes eu fico uma semana mais em uma, depois eu vou para outra. E quando eu passo uma semana longe do TikTok, aí tem uma tendência nova, tem uma trend nova, que eu tava por fora e já tava acabando e eu perdi. Mas é normal, a gente releva, eu vou meio que... Sei lá, às vezes acontece dessa trend bombar, já tá no final. Eu mesmo, assim, posto, porque eu acabei de ficar de fora. E é normal, a gente vai seguindo, né? Vai vivendo.
Hoje, o que é que você diria que responde pelo maior consumo que você tem na internet?
Então, no começo, quando eu comecei o meu canal, eu via muito lifestyle, né? De tipo, enfim, o que as pessoas gostavam de fazer no dia a dia, música, essas coisas. E hoje em dia eu tô consumindo mais moda e humor, né? No TikTok, eu faço os dois. Eu faço muita maquiagem, mostro lá uns looks de maquiagem. E vejo muito aquelas dublagens, né, que a galera faz, dublando uns áudios super engraçados, enfim. E no Instagram também, né, mas hoje em dia é moda em si e humor, como eu falei, os dois.
Qual o maior mico ou a história mais marcante que você já passou online, assim, pra todo mundo ver?
Teve uma vez que eu tava ao vivo no Instagram, fazendo uma live lá no Instagram e tudo mais, e respondendo a galera, conversando com a galera e tudo mais, e entrou uma pessoa que eu não gostava nessa live. E eu já tava no final de encerrar essa live. Então, eu já tava já me despedindo da galera e tudo mais. E eu vi que essa pessoa entrou e tava assistindo minha live. Inclusive, essa pessoa nem me seguia na época. Eu acho que essa pessoa tava lá só pra ver a minha vida mesmo. E eu lembro que minha mãe tava comigo, era minha irmã, enfim. Eu sempre confundo muito minha irmã, de minha irmã e minha mãe em situações assim, porque é muito parecido o tipo de assunto que a gente conversa, enfim. E a gente, eu tava lá encerrando a live e tudo mais. Só que eu não tinha, de fato, encerrado a live. Eu não tinha, sei lá, tipo, eu achava que eu tinha apertado em encerrar e não encerrou. Eu tava falando mal dessa pessoa ao vivo, todo mundo vendo, a pessoa, inclusive, eu acho que viu. E quando eu olhei pro celular, ainda tava na live, tava todo mundo comentando lá na live, e eu fiquei, meu Deus do céu, aí eu paguei de louca mesmo, encerrei a live e plena. Fiquei plena, nunca mais comentei disso, nem nos stories, nem no Snapchat. Na época existia Snapchat. E eu paguei de louca, nem comentei, nem falei nada sobre o que aconteceu nessa live.
E nunca mais encontrou a pessoa também.
E encontrei, porque essa pessoa estudava na mesma sala que eu. Mas aquela coisa, eu paguei de louca, fingi que nada aconteceu, segui a vida.
Laura, você se considera viciada, escrava das redes sociais? Conseguiria, por exemplo, ficar um mês sem offline, sem nada?
Eu acho que não. Não sei, a não ser que eu fosse para um reality, né? Alguém confiscasse meu celular. Mas eu acho que se for por mim, assim, eu não ia conseguir. De tipo, ah, vou largar o celular aqui, vou largar as redes sociais, não quero saber de rede social. Eu acho que eu não conseguiria, né? A não ser que seja um negócio assim, um reality, alguma coisa, um trabalho, sei lá. Mas, por mim, eu acho que eu sou viciada, assim, um pouco em celular. Inclusive, se eu ficar com esse reality, algum reality presa e confiscada, eu ia ficar, meu Deus do céu, cadê meu celular? Tenho que estar registrando isso. Meu Deus, como é que deve estar meu Instagram? O que, é que as pessoas devem estar falando? O que é que está acontecendo aí? Eu ia ficar assim.
Laura, me diz uma coisa. Toda exposição vem coisas boas, vem coisas ruins. Então deixa eu te perguntar, na tua experiência, você já sofreu algum tipo de desrespeito, de assédio, de machismo nas redes sociais, privadamente ou publicamente, de alguma forma? Você lembra alguma história desse tipo?
Sim. Eu sou mulher, né? Já namorei aí uma pessoa, figura pública também. E eu lembro que eu terminei esse namoro. E, assim, essa pessoa meio que me empurrou um pouco, assim. Eu tinha poucos seguidores. Essa pessoa meio que me ajudou. Enfim, ela me ajudou muito com as redes sociais. E a gente terminou. E eu recebi muito hate em relação a isso. As pessoas me massacraram muito. Até porque a gente eu botava tudo no meu relacionamento com ele. Ele botava comigo. A gente explanava mesmo tudo o que acontecia, sabe? E hoje em dia... Hoje em dia eu não faço mais isso. Antes eu explanava, falava muito, mas hoje em dia eu não faço muito isso mais por conta de me privar de certas coisas, principalmente tudo que eu passei nessa época. Eu lembro que quando a gente terminou, foram até no Instagram da minha irmã, da minha mãe, foi no Instagram de várias, tipo, na minha família, sabe? Me xingaram até minha mãe, que não tinha nada a ver com a história, eu aprendi com isso, né? Hoje em dia, tem certas coisas que eu não falo jamais na internet. Se eu tô namorando, eu não falo mais na internet, a não ser que seja um tempo de namoro. Enfim, eu me privo de muitas coisas. Por segurança, sim, até porque hoje em dia eu vejo a internet como um lado profissional. Meu Instagram, meu canal no YouTube, eu vejo como um trabalho mesmo. Antes, na época, eu era bem louca, assim, eu não via como trabalho, tanto faz, eu sou isso mesmo, pra todo mundo ver. E hoje em dia eu não faço mais isso. Pra me preservar, né?
Mas essas experiências mudaram a tua forma de se relacionar com as pessoas? Por exemplo, você prefere ter amigos ou namorados que sejam do meio, que sejam também, que entendam,
sim,
esse universo?
Muito. Total. Eu, hoje em dia, eu não namoraria uma pessoa pública ou um artista e tudo mais. Eu não me imagino mais. Eu não, é uma área, assim, é um relacionamento muito... É diferente. Hoje em dia eu prefiro ter amizades com pessoas que não trabalham com a internet. Eu prefiro ter me relacionar com pessoas que também não trabalham com a internet nem com mídia, assim. Eu prefiro pessoas desconhecidas, assim, né? Sem muito seguidor. Até quando eu tô me relacionando, conversando a ficar com alguém, quando a pessoa tem 10 mil seguidores, eu já perco o interesse. Eu já fico, não, Tá de boa, não quero ninguém muito disputado, não.
Laura, me diz uma coisa, quais são os teus planos para o futuro agora?
Eu tô trabalhando, enfim, tô fazendo várias coisas. Comecei a trabalhar na área de modelo faz pouco tempo. Comecei em 2018. E eu tô gostando muito da área, tô me identificando muito. E o meu foco, por enquanto, é esse. Focar na minha carreira, assim, como digital, como modelo. E futuramente andar pelo Brasil, né? Assim, pelo Brasil não, desculpa, pelo mundo, que eu não me vejo mais aqui em Recife, eu quero fazer novas coisas, eu tô saturada daqui. Assim, tô meio que sufocada. Quero conhecer novos ares, né?
Laura, se te fosse oferecido algo em troca de toda essa vida digital, de todos esses seguidores, para que você voltasse ao anonimato e você fosse partir para outra vida, pelo que você trocaria essa vida?
Olha, meu Deus, pergunta difícil. É uma coisa assim, muito. Como é? Ai, eu não sei. Não sei, eu não sei. A não ser que eu tenha, assim, que eu passei uma vida milionária, eu trocaria. Trocaria uma vida por uma riqueza, assim, que eu não precisasse me preocupar mais com o dia de amanhã, entendeu? Aí sim eu trocaria. Trocar uma vida, assim, por uma casa na praia, vivendo da vida, assim, do que a natureza nos dá. Aí eu trocaria, certeza.
Antes de acabar, eu sempre peço para os convidados recomendarem um texto, um livro, uma música, algo que dentro desse universo que ela habita, marcou bastante a vida dela. Queria saber qual é a tua recomendação.
Marcelo D2 marcou a minha infância, a minha vida total. Esse cara é incrível. É, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, e quem me criou assim real foi minha irmã. Minha irmã ficava comigo durante a tarde, me ensinava a dever, tomava conta de mim, brigava comigo. E eu lembro que a gente sempre assistia muito MTV, de tarde, assim, de tarde para de noite. E passava aqueles videoclipes, eu não lembro muito bem o nome do programa. Mas passava muito Marcelo D2. E eu amava os sons dele, inclusive Desabafo, enfim, vários sons aí dele.
A música qual é?
Desabafo. Sempre tocava na MTV, quando começava a tocar, eu ficava, meu Deus, e cantava a música inteira. Perfeito.
Pra quem não conhece, a música aqui, ela fala um pouco assim. Suportei meu sofrimento, de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, coração cantou primeiro. E você não tem direito de calar minha boca, afinal me dói no peito uma dor que não é pouca. Tem dó. Deixa eu dizer o que penso desta vida. Preciso demais desabafar.
Perfeito.
Bom, pessoal, essa foi Laura Teles. Laura, muito bom o papo aqui contigo. Logo em seguida, depois da despedida, a gente vai colocar Marcelo D2 aí para tocar em sua homenagem. Mas queria te agradecer a participação no Sal de Fruta.
Obrigada, eu. Tô me sentindo aqui muito importante nesse podcast incrível. Inclusive, escuto todos.
Eu já falei que tenho algo a dizer. E disse que falador passa mal. E você me disse que cada um vai colher o que plantou. Porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita. Sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita. Por um mundo melhor eu mantenho minha fé. Menos desigualdade, menos tiro no pé.
Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, www.
Grande austeróbilo. Eu não tenho perfis em site de relacionamento porque sou gordo. Comunicar por comunicar, prefiro fazê-lo pessoalmente. Pelo menos dessa forma, percebemos todas as reações das pessoas enquanto falamos, sem deixar passar qualquer gota de veneno ou depreciação que possa ser oferecida pelo canto do olho. Antes, era possível achar outras funções sociais para esses sites. Mas hoje, todo mundo já sabe que eles seguem um caminho de todo o recurso cibernético lançado ao longo dos anos. Sacanagem. Estão aí para provar os chats do UOL, febre no início da infestação da internet no Brasil. Hoje, ponto para quem quer encontrar um outro ser desesperadamente necessitado por sexo, que possa satisfazer suas necessidades através de webcams, Skypes e eventuais saídas pessoais. Você chega, novo em qualquer cidade, tenta conhecer alguém e procura a sala correspondente. Entra, cumprimenta a todos e em menos de 10 segundos, garota de programa 21, real HXH e mas eu tô tão afim,
vem te perguntando, bombardeando, sobre o que você topa, de onde fala, como você é. E aí você ignora. Querendo de fato conhecer gente na cidade, procura por algum nome, digamos, normal. O único, na verdade, da sala. Rafael. Olá, boa noite. Oi, gatinho, tudo bem? Tudo, que bom encontrar alguém normal por aqui. Ó, por 150 horas, posso ser o que você quiser, meu bem. E aí você desiste, né? Não há pra onde correr. Prefere nem entrar naquelas puridades, com medo de testemunhar aposentados de todo o país falar em propriedades para supostas crianças sem descoberta. Espanta chegar à conclusão de que o tempo dedicado à rede, no Brasil, é dividido 20% para jogos de tiro, 5% para buscas no Google, normalmente por trabalhos educacionais já prontos, 100% ali copiados, e o restante todo para a rede social. O velho Orkut popularizou a internet do país. Ter um perfil à época significaria estar conectado do açougueiro de meu bairro à cabeleireira que cuida desse meu mato capilar. E o site era repleto de anúncios humildes e despretensiosos, onde todo mundo é legal, confiável, sexy, em qualquer nível. Egos amaciados, mentiras montadas. Facebook, Instagram, o tempo e a plataforma diferem, mas nada muda. Para mim, trata-se de uma grande vitrine de prostitutas francesas que exibem o melhor de si para conquistar cada vez mais admiradores. Hashtag somos todos cortesãs. Grande Big Brother, coincidentemente mais atualizado quando as pessoas viajam para o exterior e querem mostrar os mortais que viram neve, shows pirotécnicos e torres simbólicas. Aqueles que não gostam de como se veem no espelho, pode ver, não se mostram na rede. Bem simples. Basta ver os inúmeros perfis com bocas, olhos, mãos, flores e tatuagens espalhados pelos perfis. Iludidos no desejo de que nas linhas pragmáticas de suas descrições, um ser perdido encontre muito além do que sua imagem real e sinta fome perante aquela feijoada humana. Não saberia dizer se as redes nos mantêm mais próximos ou mais distantes do que antes. Não as uso, mas também não as odeio. Só me incomoda a lógica de estarmos sempre seguindo e sendo seguidos num mundo de seres perdidos que ninguém mais sabe para onde vai. Muito obrigado por sua companhia. Desejo que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir.
Até a próxima. Tchau.